Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Arthur Lira e Alexandre Padilha, além de comentários dos nossos colunistas.
Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, o que os grandes jornais fizeram?
Esse aí é o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver o nexo, não teve um partido que fechasse questão. Os partidos liberaram, na sua maioria, as posições dos partidos de centro e refletiram nisso. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento.
O Lira foi bem direto sobre o que ele acha do ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. O Padilha respondeu o Lira.
Primeiro, sobre competência, eu deixo as palavras do presidente Lula. O presidente Lula, no dia de ontem, já falou sobre isso. Sobre o resto das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada. Sempre disse, meu filho, se um não quer, dois não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. Eu vejo a relação do governo executivo com o Congresso Nacional como uma dupla de sucesso que nós fizemos ano passado. Queremos repetir esse sucesso. Não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, tem a periferia da minha cidade produziu, da minha cidade de São Paulo, produziu uma grande figura, o Emicida, que diz, mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Na plateia só deseja ser feliz.
Thales Faria explicou por que é que o Lira odeia tanto o Padilha.
Esse ódio do Arthur Lira contra o Padilha vem lá da transição. O Arthur Lira queria indicar um ministro da Saúde, falou para o governo, olha, se me derem o Ministério da Saúde, eu entrego 150 deputados para a base governista. O PT não quis e o Lira atribui ao Padilha o vazamento da informação e a articulação para que ele não assumisse, e o Padilha acabou indicando a ministra Nísia, a quem o Arthur Lira e o Centrão continuam em quem eles continuam batendo porque querem o lugar dela. É, mais do que isso, a partir daí, o Arthur Lira passou a querer a cabeça do Padilha e até o lugar do Padilha. A informação que eu tenho é que há alguns meses, algumas semanas, o Lira sinalizou que gostaria de indicar alguém do Centrão para lá, que se tivesse alguém do Centrão lá, alguém mais ligado ao Centrão, na articulação política seria mais fácil a relação com a base governista. Em suma, o que o Lira quer é a cabeça e o lugar do Padilha.
Para o Josias de Souza, o Lira critica o Padilha, que não pode falar mal do Lula.
O Padilha, na prática, colocou o Lula para responder ao Arthur Lira. O Arthur Lira o chamou de incompetente. Ele joga nas redes sociais um vídeo gravado agora, na quarta-feira, uma solenidade pública em que o presidente o chama de competente. Então, o que fez o Padilha? Colocou o Arthur Lira para brigar com o Lula, que é o que ele precisa fazer. Então, o Arthur Lira mantém o Alexandre Padilha na alça de mira desde o ano passado. E nesses penúltimos disparos, agora ele classifica o ministro de desafeto pessoal, chama de incompetente. Se essa artilharia do imperador da Câmara contra o articulador político da presidência serve para alguma coisa, é para reforçar essa convicção já muito disseminada de que a política é o território da farsa. E, em vez de atirar no dono da articulação, o Arthur Lira criva de balas o articulador. Ora, que lógica tem? O Padilha está lá porque o Lula põe ele lá. Ele faz o que o Lula manda fazer. Aí o Lira se irritou porque disseminou-se a versão, segundo a qual ele teria comandado a mal-sucedida articulação para abrir a cela do deputado Chiquinho Brazão. Eu suspeito de encomendar a morte da Marielle Franco. E ele atribui esse noticiário à maledicência do Alexandre Padilha. Mas na entrevista em que ele ataca o Padilha, ele dá a entender que, de fato, não gostou da decisão. Olha, a maioria pequena, só 20 votos mantiveram o Chiquinho Brazão na cadeia. Foi uma sinalização de que o Congresso não está satisfeito com o que tem feito o Supremo. Então, ele nega e, ao mesmo tempo, ele confirma que não gostou da decisão. Se tivessem aberto a cela do Chiquinho Brazão, ele estaria mais satisfeito.
Ao All News, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria-Geral de Comunicação Social, afirmou que a troca pública de farpas entre Lira e Padilha não atrapalha o governo.
Em primeiro lugar, a relação do governo com o Congresso é muito boa. Basta ver que todos os temas principais do governo foram aprovados durante o ano de 2023. Não teve nenhuma matéria relevante, nenhuma matéria importante do governo que não tenha sido aprovada, começando antes da posse com a PEC da transição, né? Então, um eventual momento aí de desencontro de palavras entre o presidente da Câmara e o ministro Alexandre Padilha, evidentemente que tem que ser superado, né? Então, vamos procurar aí encontrar um ponto aí de equilíbrio, de convergência, para que essa relação se estabeleça, mas em absoluto isso não vai interferir na agenda, no cronograma, nas relações que a gente precisa manter com o Congresso.
Vamos falar agora sobre o Elon Musk. Numa participação ao UOL Entrevista, o Felipe Neto disse que o empresário saiu vitorioso no embate com Alexandre de Moraes.
Eu acredito que houve, por parte do nosso governo e por parte do nosso judiciário, um pouco de, na falta de palavra melhor, talvez uma certa inexperiência em lidar com alguém como o Elon Musk, que atua o tempo inteiro como um agente do caos, né? Ele é o que nós chamamos na internet de troll. Ele age para causar rupturas e instabilidades. Esse é o objetivo dele, é desestruturar, é abalar onde ele ataca. Então, ao fazer o que ele fez, tudo o que ele queria era que o STF se manifestasse, era que o governo federal se manifestasse, e foi isso que ele conseguiu. Além disso, ele também lutou ali, né, e ficou muito evidente que ele lutou para que o Brasil, de fato, tomasse medidas drásticas contra o Twitter, né? Não vou chamar de X, porque me recuso. Esse bait, essa isca, como a gente chama no jargão da internet, essa isca o STF não mordeu. Porque teria sido muito ruim, nesse momento, tirar o Twitter do ar, por exemplo. Daria a eles mais ainda a narrativa de censura e controle. Mas o ato de resposta já serve de uma maneira para desestruturar alguns alicerces aqui e deixar as coisas parecendo meio confusas para o público. E tudo parte da comunicação, ou seja, tudo é o que o povo está entendendo disso tudo. Eu acredito que o Elon Musk, dentro de todo esse cenário, saiu sim vencedor, mas não acredito que se sustente por muito tempo, principalmente agora que o governo federal e o STF já falaram que não vão mais comentar o caso, que é o cenário que o Elon Musk não quer. Ele quer desestabilizar. Ele não quer ver as coisas funcionando apenas no judiciário.
O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também falou sobre o Elon Musk.
O Elon Musk, ele simplesmente, na sua fala, incorreu num problema grave. Ele determinou, anunciou que iria descumprir ordens do judiciário brasileiro. Ora, veja, independente da opinião que ele tenha, e para mim, sinceramente, o fato dele ter alguns bilhões na sua conta bancária não torna a sua opinião melhor ou pior. Tem gente no Brasil que parece que ainda cultiva o mito ou tio Patinhas, né? Que é o pato que era seguido por Patópolis inteira. Ah, tem dinheiro, nada numa piscina de moedas? Ah, então, esse homem fala a verdade sempre. Não, por favor, eu acho que ele é um cidadão de carne e osso como qualquer, e aliás, no caso dele, inclusive, as suas ideias são bastante disparatadas, porque Esse, ao mesmo tempo que ele fala de liberdade de expressão no Brasil, na Índia ele determina que o governo indiano, que tem uma feição à direita, possa tirar a coisa de circulação. O mesmo acontece na Turquia. Então, o senhor Elon Musk, ele é uma pessoa que tem uma visão político-ideológica e tenta implementar essa visão a partir do potencial que ele tem dado pelo seu dinheiro e pelas suas empresas. Não me parece uma pessoa digna de credibilidade, pelo menos essa é a minha opinião, eu não dou peso nenhum ao que esse senhor fala.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.